Se você entender que um governo regular, ele atende mais, ele se associa mais aos anseios de quem entende que ele é aprovado, aí você vai juntar esses 35%, Mário Augusto, 35% que classifica o governo como positivo, 37%, desculpa, aos 35% que o classifica como regular, certo? E aí você vai ter uma avaliação super positiva, apenas com 23% de negativos. Isso aqui pode indicar, de fato, uma querência do povo, principalmente o número de indecisos, que vai ser bastante decisivo para ou o lado do governo ou o lado do opositor, né? Do ACM Neto. Obviamente. Então, isso aqui nós devemos analisar. Outra coisa interessante, viu, Mário, é que me parece que essa eleição tem uma grande probabilidade de ser decidida no primeiro turno. Por quê? Porque, diferente do ano passado, ao qual tínhamos o Roma e, se eu não me engano, o D'Amico, Roma e o D'Amico no primeiro turno, que acabou o D'Amico impedindo que o Jerônimo Rodrigues ganhasse no primeiro turno, porque se ele tivesse aquela pontuação do Marcelo, acho que é o nome Marcelo D'Amico, né? Se eu tiver errado, minha direção, o senhor me conserte o nome dele. Eu sei que o sobrenome é D'Amico mesmo, parece que é D'Amico, o nome se fala assim. Se ele não tivesse, o Jerônimo ganharia no primeiro turno, visto que o candidato que vem agora ao Senado, né, que é o candidato Bolsonaro, ele acabou dividindo o voto com a ACM Neto. Na época, a militância, né, tanto alguns da militância quanto alguns que simpatizam com a direita, defendia que ele deveria unir forças ao ACM Neto.
Na verdade, a diferença que ficou entre os candidatos, se a gente olhar bem, a diferença ficou, a interferência, acho que a Neto não ter vencido as eleições no primeiro turno, o Jerônimo ter vencido, foi a questão da participação do João Roma e do Kleber Rosa.
João Roma. E não, Kleber não foi Rosa. Kleber Rosa, não.
Kleber Rosa. Kleber Rosa teve 48 mil votos, né? E a
foi
diferença...
Foi Kleber Rosa?
Foi Kleber Rosa.
Não, mas o D'Amico também estava, eu lembro
Mas o D'Amico só teve 5 mil votos? O D'Amico, Giovanni D'Amico?
Eu lembro que, acho que se ele tivesse, se tivesse uma votação semelhante a essa, é isso mesmo, é do PCdoB, ele levaria sim para, ele não, ele mataria PCB, no primeiro turno.
PCB.
PCB. Desculpa, PCB. Ele mataria no primeiro turno, se eu não me engano. Então, assim, tem essa particularidade. Agora, o que me estranha, Mário, esses números, que parecem ser números favoráveis, é o segundo turno. Entende? Então, ou seja, olha algo interessante a analisarmos, e olha que nós estamos analisando a pesquisa, viu, gente? Eu não estou dizendo aqui que vai dar semi-neto. Para mim, um cenário está indefinido. Né? Para mim, o cenário está indefinido, pendendo um pouco mais para o governo, visto que a gente sabe que quem está no governo tem a vantagem, já que está na máquina, pode apresentar muitas coisas, né? Pode apresentar os pacotes de bondades que geralmente os governos apresentam, e não tem nada de irregular nisso, não tem nada de legal.
Eu não acho nem pacote mesmo, porque não dá mais tempo. Eu acho que apresentar, ou seja, mostrar o que foi feito.
Isso, também mostrar o que foi feito.
A oportunidade de Jerônimo está sendo feita, acredito, com o próprio PGP e ouvindo a população, ouvindo para aquilo que foi feito e aquilo que precisa ser feito ainda, porque o governo, a governabilidade é uma constante atuação, não pode parar, você tem que cuidar de tudo ao mesmo tempo, fazer e renovar. E o Jerônimo tem feito isso, ele vai ter que mostrar o que foi que ele fez, né? O que foi feito, e agora discutir uma outra forma de melhorar aquilo que ainda precisa ser feito. O ACM Neto tem que mostrar o que ele pode fazer. Ah, vai ter que mostrar. Ele tem que dizer o que ele quer fazer, qual é a forma dele que ele vai governar. É isso que ele tem que falar, né? O governo leva vantagem nisso porque já tem feitos. O Jerônimo foi um governador que viajou bastante. Né? O próprio Rui Costa, em entrevista recente aqui ao nosso programa, disse: olha, ele se aproximou, talvez ele possa até me ultrapassar. no número de municípios visitados e de serviço levado à comunidade. Porque o interior, por exemplo, mesmo quando você vai para o interior, a gente se acentua muito mais essa disputa e o favorecimento vai para o governo em virtude dos seus feitos. E é isso, é a eleição, a pesquisa, e aí as pessoas agora, muitas pessoas quando a distância, a diferença estava realmente gigantesca do ACM Neto frente ao Jerônimo, a gente via algumas pessoas, alguns comentários, porque o governo, não sei o que, Neto tá aí. Quando a pesquisa mostra agora uma disputa já, inclusive empate técnico, né, favorecendo A ou B, eu não entendo porque agora não está acreditando mais na pesquisa.
Mas quem é que não está acreditando na pesquisa?
A cara puxa clube de você, não estou falando com você não, irmão.
Não, eu não estou dizendo que você está falando comigo, não.
Eu
estou
falando porque agora...
Eu já vi comentários aí amanhã.
Ah, eu já vi comentários. Eu já vi comentários de alguém dizendo, porque a pesquisa já não acredita mais. Pesquisa é questão de...
Questão quando você fala assim, fica genérico. A gente acaba não entendendo.
Mas não
fica
começando com você, não.
Não, não é que seja
comigo.
Eu tenho certeza que não é comigo.
Como é que você vai se defender de algo que você não fez?
Não
se
defende, não. Não, filho. Eu tenho certeza que
não foi você.
É só que porque quando você fala, a gente diz assim, porque não está acreditando. Eu quero saber quem é que não está acreditando. Muito pelo contrário.
Me desculpa, então. Então, me desculpa se eu não consegui expressar de forma correta
e lhe atingir. E deixa só eu falar uma situação, viu, Mário? Que... parece ser vantajosa ao governo e pode acabar não sendo. O governador Jerônimo Rodrigues, na eleição passada, segundo o TSE, ele venceu em cerca de 364 cidades baianas. 364 cidades baianas, enquanto a ACM Neto venceu apenas em 53 municípios. Só que os municípios a qual a ACM Neto venceu, Mário, são as potências eleitorais da Bahia. Se eu não me engano, Salvador, Itabuna, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Lauro de Freitas,
Camaçari,
Barreiras, Ilhéus e Juazeiro. Se apenas nesses municípios o ACM Neto conseguir ampliar a vantagem, né, em relação ao governador Jerônimo, e olha que esses municípios são municípios a qual o governador realmente vem sofrendo uma série de desgastes, e, claro, também tem uma série de trabalhos mostrados. Tanto é que, se você observar, o governador ele vem investindo muito, né, no capital eleitoral, capital político, nessas cidades, por exemplo. Já trouxe para cá alguns empreendimentos interessantes, como, por exemplo, a maternidade, que aí está, a policlínica, enfim... são materiais que, de fato...
Eu vou lhe interromper, só para trazer uma informação importante. Quando você pega esses municípios maiores que o Neto venceu, e fato, a gente viu aí Salvador, por exemplo, o Neto ganhar as eleições em Salvador, só que você já tem também, o Neto já tem um desgaste em Salvador com o Bruno Reis. Né? Hoje a avaliação de Bruno Reis não é a mesma de 2022. Se a gente pegar esse desgaste também, já começa a pontuar de forma negativa para o ACM Neto. Neto tinha Camaçari como reduto eleitoral, domínios dos seus prefeitos e vereadores. Hoje já não tem mais a estrutura de Camaçari para o servi-lo. Ou seja, então se você pegar em alguns municípios gigantes dos... Camaçari é o quarto colégio eleitoral. Ele perdeu. Você tem Lauro de Freitas, a dificuldade lá da Debinha, é início de governo e tal, mas já tira o peso das costas de Moema, passa para Debinha, já passa para Neto. Você tem o governo de continuidade de Simões Filho aqui na região metropolitana, que ele ganhou também. Você tem lá o menino, né? O
Neto ainda tem os maiores colégios eleitorais.
Ainda tem, mas eu estou dizendo que... você disse dele ampliar. Mas tem município desses grandes que ele já tem... Já perde votos de forma clara. Já de forma clara, como Camaçari. Camaçari, Neto, chegou a 100 mil votos. Você acredita que sem a base, sem a máquina do município na mão de Elinaldo como estava e como foi favorecido para a ACM Neto, Elinaldo ajudou o Neto na região metropolitana como um todo. Então, se a gente não olhar isso, achar que Neto vai estar mesmo com o mesmo conforto, mesmo desenho que tinha em 2022, eu não...
Mário, eu trouxe para você aspectos, tanto aspectos favoráveis quanto desfavoráveis. E a questão, por exemplo, o governador Jerônimo Rodrigues sofre um desgaste nesses grandes municípios, tanto na questão da saúde, como principalmente na questão da segurança. Isso aí talvez seja um peso muito grande para ele, porque, de fato, hoje é um assunto que está muito em pauta e que o governo vem trabalhando, isso é verdade, mas o desgaste vem sendo bem maior, principalmente desses municípios. Quando você falou de Camaçari, Camaçari ainda tem um cenário muito polarizado, não se engane, né? Muito polarizado. E eu acredito que a diferença não seja tão acentuada aqui em desfavor de ACM Neto, embora concordo com você que ele pode sim perder mais um pouquinho. Mas em compensação...
Eu não estou colocando o Neto nem perder as eleições aqui em Camaçari.
Sim.
Eu estou colocando ele não ter a mesma voz
das eleições
passadas.
É isso, eu estou falando da diferença.
Ele ao invés de aqui em Camaçari, ele não tem como avançar. Isso é incontesto.
Você acha que, por exemplo, Camaçari, ele teve... Em Camaçari, ele teve cerca de 57,41% na eleição passada contra 42%. Você imagina ele descer aí uns 7 pontos percentuais, por exemplo, ter uns 50 a 45? É o que você imagina, o que eu acredito, não é isso? Foi sobre isso que eu falei, que talvez aqui em Camaçari o que pode acontecer é o ACM Neto diminuir um pouco essa margem, visto que ele já não tem mais esse controle em relação à questão da prefeitura, embora acredita-se que ele possa aumentar um pouco mais lá na cidade de Lauro de Freitas, mas não é compatível Camaçari com Lauro de Freitas, né? Pelo menos em relação à questão de colégio eleitoral.
Aí você, pega, por exemplo, Vitória da Conquista, né, ele está ruim, ele ganhou e está ruim agora, Vitória da Conquista. Pesquisas,
enfim, Vitória da Conquista. Ele está ruim como?
E a relação de Neto.
Sim, trazer uma base para...
É porque você gosta, quando você fala, você quer o que você fala, o que eu falo, eu tenho que provar.
Não, pô.
De Vitória da Conquista, que a ACM Neto, a situação de ACM Neto está ruim. Ponto. E Léo, o prefeito do União Brasil, né? Está quase. Ou seja, uma situação difícil também. Há quem diga que está envolvido aí com a questão da polícia, aquela coisa toda, e o nome, a base dele está derretendo em Léus. Quando você pega a questão das cidades que Neto tinha realmente um apanhado maior.
Por exemplo, Juazeiro.
Ele está. De Zé Ronaldo com o Jerônimo. Discutir. Hoje ele já está com um discurso um pouco mais agressivo. Só que isso não cola mais por causa dos vídeos. Hoje tem as provas, quando ele diz assim, olha, porque a saúde, fila da morte, o cara mostra ele conversando com o Jerônimo, agradecendo investimento de saúde. Ou seja, no mesmo ano, no mesmo período, então, pera de fazer essa força de Jerônimo agora na região de Feliz Santana, vai ficar difícil para Jerônimo, para Semineto. Isso. Aí você tem ali os anéis, né, rodoviários, a estrutura de estrada. Então, assim, Jerônimo melhorou muito na região de Feliz Santana, que é reduto de Semineto. E que digo que vai melhorar. O Zé Ronaldo vai ter um pouco mais de força para pedir voto para Neto. Eles já conseguiram, né? Eles se conciliaram ali e tal. Então ele vai ter um pouco mais de força. Mas o que ele fez com o Neto também, né? Corpo mole, subindo no palanque de Jerônimo. Isso aí, na verdade, não tem como ele tirar mais. Então, é como se estivesse anulando hoje a forma de agir de Zé Ronaldo, José Ronaldo lá em Feira de Santana. Então, é um reduto também favorável para o Jerônimo Rodrigues. E é o que eu disse, Camaçari, né, Simões Filho, você tem já vai para 12 anos lá de governabilidade com o menino lá do... lá o menino de Simões Filho... O Binha.
Simões Filho
do Cristo Reis. E Dinha tá lá. Então, assim, meus filhos já tem também uma situação difícil. Você falou de Débora Regis aqui. Débora Regis tá numa situação difícil e Lauro de Freitas é uma cidade complicadíssima mesmo, porque é praticamente uma cidade que vive nas costas de Salvador, né? A cópia ali de Salvador, vamos dizer assim. E Moema teve muito trabalho, muita dificuldade. Aí Moema sai, né? Entrega a Debinha para ser a salvadora da pátria. Né? Os louros que tava lá de Lauro de Freitas foi, na verdade... de Moema, ou seja, o Jerônimo se candidatou com Moema no governo. Então pesou ali pra ele ali. Aí agora é a Débora Regis, né, que está levando essa fama de uma administração ruim, em virtude até mesmo dos seus acordos que ela fez, né, para vencer as eleições. Então não tem uma governabilidade ainda bacana em Lauro de Freitas, então isso pesa muito. Então na região metropolitana, o ACM Neto não está tão confortável como ele estava, Tairone, na eleição passada de 22. Isso é fato, não tem como a gente estar aqui debatendo esse assunto a exaustão, em virtude de que o cenário para ele na região metropolitana mudou muito, e reforçando mais Salvador, que é o reduto principal, a base principal de ACM Neto, hoje tem uma diferença gigantesca na governabilidade de seu Bruno Reis. Bruno Reis está tendo muita dificuldade, está se atrapalhando em muitas questões, inclusive tem discussões, inclusive do próprio Neto, choca alguns projetos que ele disse, né, alguns discursos que ele falou a respeito do transporte público, que ele não conseguiu resolver ainda, depois de 12 anos, não conseguiu resolver o transporte público de Salvador, com a ajuda do governo estadual. Com isso, a situação de ACM Neto também não é tão favorável assim dentro da região metropolitana, porque, queira ou não, esse reduto, ele tranquila, ele circula de forma muito tranquila ao longo dos anos, até mesmo pelo seu legado político, o legado adquirido do avô dele político, é aqui na região metropolitana, e isso ele não está hoje tão confortável como antes. Mas vamos lá, continuando falando aqui ainda da pesquisa, né, porque de fato reforça, como eu falei, o cenário é favorável ao governador Jerônimo Rodrigues, né, na disputa agora de 2026. Esse levantamento mostra que 52% dos baianos consideram aí que ele merece ser reeleito, né, enquanto 57% aprova a sua gestão. Além disso, 57% defendem sua permanência no governo, indicando aí preferência pela continuidade da atual administração. Quem está dizendo isso é a pesquisa Genial Quest. Outro lado do dado, né, que chamou muita atenção foi a intenção de voto espontânea. Considerando aí um dos principais indicadores da consolidação da preferência do eleitor. Nesse cenário, Jerônimo aparece aí à frente de ACM Neto com 18% contra 17%, demonstrando aí vantagem na lembrança espontânea do eleitorado. O secretário estadual de Relações Institucionais de Salvador da Bahia, né, isso, o Adolfo Loyola, ele comemorou, afirmou que a pesquisa reflete o reconhecimento da população pelo trabalho desenvolvido pelo governo da Bahia. Segundo ele, os números mostram aí que Jerônimo cresce de forma consistente e chega aí mais forte ao debate eleitoral. Para o secretário, a combinação entre aprovação da gestão, desejo de continuidade e liderança na pesquisa espontânea evidencia aí a confiança da população na condução do Estado. Ele destacou que os indicadores reforçam a estratégia de manter o foco nas entregas e na ampliação das políticas públicas em todas as regiões da Bahia, meu caro amigo Tairone.
Outra situação também que devemos considerar é que a ACM Neto, diferente da eleição passada, mudou um pouco a estratégia em relação tanto à sua equipe, né, hoje, de marketing, né, e de que o acompanha de estratégia política. A ACM Neto, ele tem procurado minar um pouco mais essa influência interiorana que o governador Jerônimo teve na eleição passada. Então, o ACM Neto tem viajado mais, tem se dedicado um pouco mais à questão do interior, isso é ele mesmo.
Você já... me permite, Tairone, só um discordar de você?
Sim.
Me permita sem nenhum tipo de receio, né?
Sim, pode discordar, fica à vontade. É que você tem direito de discordar também.
O ACM Neto veio com a massa ali quantas vezes depois de 2022?
Bom, não sei lhe dizer.
Ele tem um período aqui.
De vezes que ele veio.
Pronto,
eu sei que ele veio agora.
Eu tô falando da região metropolitana. Não, eu tô falando da região metropolitana. Ele pode ter vindo outras vezes no
ele veio aqui na lavagem.
Não, vamos dizer que ele pode.
Teve aqui agora na convenção.
Eu não vou contar às vezes que pode vir na calada da noite, porque a gente não sabe o que acontece na cidade, né? Na calada da noite,
nos seus casos. Que eu tô dizendo, você
não mas sabia, oficial, de forma. Pública, vamos dizer assim, nem oficial.
Bom, oficial duas vezes agora.
Vamos dizer
de
forma pública.
Foi na lavagem. Teve aqui
na campanha. De 2024?
Não,
eu tô falando depois da eleição, depois de 22. Eu tô colocando depois de 22.
Sim.
Depois que ele perdeu as eleições.
Isso, teve na campanha. 22,
ele teve na campanha um período aqui, um período em Camaçari. E depois ele só veio na lavagem, não é isso? De Alimpep. Esse ano agora. correto?
Sim.
Pronto. Então, a única atividade dele fora a
política... E teve agora também na convenção.
Não, eu vou falar fora a política, só uma vez.
Ah, sim.
Ele teve na lavagem, vamos dizer assim, isso, fora isso, uma atividade isso. mais efetiva da política.
Mas você não vai comparar ele com o Jerônimo, né? Espero
calma,
que não.
Calma.
Tá bom.
Ele só veio aqui em Camaçari, região metropolitana, reduto dele, ele tinha, na verdade, uma base. Como você bem disse ainda, até Linaldo tem uma força aqui, você mesmo falou
sim,
isso.
Sim.
Então ele teria uma conformidade aqui, ou seja, uma tranquilidade para visitar Camaçari. Tinha ou não tinha?
Neto, depende do que você esteja
tivemos
falando.
Vários eventos em Camaçari, Camaforró, nesse período, lavagem sim. diversas. Ele só apareceu uma vez.
Sim.
Então, eu discordo toda essa questão da viagem. E eu não vou nem comparar o governador, porque a estrutura de governo de viagem de Jerônimo é recorde. É. Isso é fato, em conteste.
E ele é governador, ele tem que vir.
E ele tem que vir. Agora sim, vamos dizer, a Semi Neto fez uma coisa aí que está chamando muita atenção, porque na Bahia, tá ligado que vamos usar a gíria baiana. Você tá ligado, não tá ligado?
Depende do que seja.
Que nós temos o molho, não temos o molho?
É,
o molho ele pode ser quente ou frio.
É isso. É
nunca
isso.
morno.
Sim.
Neto, ele tá nesse contexto. Neto fez um vídeo de IA, que o vídeo não tem problema, a justiça eleitoral não tem processo nenhum, não tem nada, não tem nada de errado. Mas a fórmula do vídeo, ele fez um vídeo para gravar com seus candidatos, seus pré-candidatos a deputados estaduais e federais. Ele faz o vídeo dele, IA, né? E aí o candidato, o pré-candidato simula essa participação com ele ali naquele vídeo, interage com ele no vídeo. A parte dele é inteligência artificial. A Bahia é um estado realmente gigantesco. Mas o Neto, ele mostra essa distância, Tairone, do próprio povo, principalmente o dele. Não é eu que quero forçar a barra contra o Neto aqui não, gente. Eu estou dizendo que o vídeo não tem problema legal nenhum, não tem nada que possa realmente colocar dúvida legalmente num vídeo dele. Pode-se fazer o vídeo. Mas para um candidato que tem tempo e de muito tempo, hein? Cara que não é governador, não é prefeito, tem tempo bacana para poder circular aí com os municípios, se aproximar dos municípios, criar 4 regiões para ele poder fazer seus vídeos com o seu povo, o contato. E manda pra Tairone. Olha a distância. Olha o Arpatém. O Arpatém de Diacemi Neto. Então, assim, o baiano ele tem que ter, ele pode ter um molho, ele tem um molho quente ou frio. Mas morno igual a Diacemi Neto, Tairone, eu fico difícil de ouvir, viu, irmão? Porque essa aí é mais uma pérola dele.
Essa aí agora também o senhor deu uma forçada maravilhosa. Né?
Obrigado pela... Obrigado.
Acho que o senhor foi muito além aí nesse negócio de uma apartheid. Né? Tem nada a ver com esse movimento racista praticado na
eu retiro. África do Sul. Eu peço que retire das notas taquigráficas.
Mas assim...
Eu peço que retire.
Mas assim, o Assemi Neto...
Você está certíssimo. Eu acho que eu fui muito além. A palavra é muito pesada para o contexto geral.
É porque o senhor não gosta do Neto. Não sei como é que Neto fez com o senhor, rapaz. Mas tudo bem. Agora, você trouxe aí uma falha. E aí eu concordo contigo, Mário. Eu acho que é uma falha de Neto. Neto não é tanto assim sinestésico, é sinestésico mesmo, a palavra acho que é essa. Ele é um pouco frio à aproximação, né?
Esse molho dele é insosso, vamos dizer assim.
Coisa que, por exemplo, o Jerônimo é diferente. O governador Jerônimo já gosta mais do povo, já gosta mais do né? O que não quer dizer muita coisa quando se fala de questão de governabilidade, né? De capacidade de governar e tal. Aí são coisas distintas. Mas, enfim, isso também acaba atraindo a simpatia quando você é um cara mais chegado ao povo, chegado mais às pessoas, gosta mais do contato. E eu acho que isso aí foi uma bola fora de fase. A Semi Neto, esse vídeo
foi criticado. Imagine ele governador para atender esse povo dele.
É o que eu estou dizendo.
Ele vai ter menos tempo, na verdade, né? Tem que entender que o político em campanha, que muita gente reclama, o político, depois que ganhou, não vem aqui e tal, não conversa, não fala mais. Ele tem uma atribuição muito pesada. Isso de prefeito, de vereador, a gente sabe que tem uma distância maior, porque ele vai atender todo o público, inclusive quem não votou nele. Então, assim, ele vai ter uma atividade muito mais pesada se eleito for, né? Que eu acredito que não. Mas, e não depende de mim isso, do não, viu? Ele...
Se depender de você, acho que não.
Mas eu sou cidadão de bem, não, tenho direito, não?
Eu tô dizendo
Você tá sendo contra. Você tá querendo tirar meu direito de votar?
Não, jamais.
Você tá tirando minha cidadania?
Eu tô dizendo a você.
Você quer tirar.
Eu tô dizendo a
você. Só que eu tô aqui no microfone, não tenho direito como. Quer dizer que ele mesmo pode votar nele e eu não posso votar.
Você não vai votar em Assemi Neto.
Eu não sei. E daqui pra lá? Eu não sei. Pode mudar.
Pode mudar.
Tudo pode
mudar. Você tá no grupo dos indecisos,
eu
então?
Eu não sei de quem eu vou votar.
Você
eu
é dos sei. 13%?
Eu já não decidi.
Isso é fato. Tá.
Eu não fico em cima do muro.
Ah, então não. Isso aí eu já tô
anotando. Isso, eu não fico em cima do muro. E outra coisa. Eu não vou ficar aqui passando 4 anos, 5 anos pra chegar nas eleições e ir pra urna. Quem eu vou votar? Eu
vou votar.
Isso é falta de consciência.
É verdade, eu concordo.
Política. Eu tenho, meu voto tá definido já. Agora, tudo pode mudar.
Agora, ô Mário, você trouxe uma situação de Assemi Neto, e eu acho que o
Assemi
Neto...
Mas você tentou tirar meu dedo.
O Assemi Neto tá... Como é o nome do menino que tá com o Assemi Neto? Muito bom, o marqueteiro, ele contratou, se eu não me engano, acho que participou da campanha
de Lula. É o João Neto, não?
Não, tem um
qual o nome,
um menino aí? Muito bom, Cid, o marqueteiro que tá com o Neto.
João Santana,
esse cara aí é qualificadíssimo.
É, mas parece que não tá
renomadíssimo. Não, renomadíssimo. Contra, viu? Não, e tá dando outra cara à campanha de Neto. A campanha de Neto tá diferente da campanha passada. Tá muito diferente da campanha passada. Agora sim, tem coisas que é do. Tem coisas que é do.
Eu acompanhei.
Eu acompanhei também.
Eu fui em vários municípios.
Eu acompanhei também.
Você sabe que eu
circulei. Eu não cheguei aí em vários municípios, mas eu acompanhei logo. Inclusive acompanhei até a queixa em relação a essa questão da não proximidade a Assemi Neto. É do político. É do político, inclusive teve vereadores.
Mas você disse que está diferente, porque na campanha passada eu acompanhava Neto, ele chegava atrasado nos eventos, por exemplo, um evento era marcado para 18 horas, ele chegava às 17h30, às 19h30. Aí chegava já correndo, e quando terminava o evento, às vezes ele ia atender, tirava foto do pessoal, ele saía no piseiro, pela frente do palco, do palanque, e aí ele sumia, ele estava no carro e sumia.
Ele cai fora.
Ele caía fora.
Aí agora você isso.
Que mudou ali
ele a campanha. Ele tem isso que é do
não.
Candidato.
E agora ele criou um vídeo de IA para não chegar próximo
dos candidatos dele.
Ele tem isso. Que mudou, eu não entendo
ele,
você.
Ele, ele tem isso que é do candidato. É do Assemi Neto. O Assemi Neto não foi um cara forjado a tanta proximidade. Isso aí acho que também vem da formação do cara. É muito inerente à formação. O que não quer dizer que o cara vá ter uma ótima governabilidade. Por exemplo, o cara que gosta de gente de povo vai ser um ótimo governador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso só fala sobre o candidato.
Mas aí talvez...
Aí é uma certa contradição.
Calma, viu? Rapaz. Você está se contradizendo.
Não.
Como é que eu não gosto de povo, vou governar meu povo?
Não. Não é que... Mário, não é...
Eu estou sendo respeitado.
Não é que não. Pessoal, não é que não... Não tem tanta proximidade, enfim. Entende? Não tem tanta proximidade, não tem essa questão de gostar de multidão, de gostar...
Essas duas palavras da mesma frase, Tarone, complica. Não venha pra cá querer passar manteiga no fuso do gato, não, ele tá faltando com a peneira. Não venha, não. Porque você já quente da minha cidadania, tá aqui se contradizendo, né? O cara não gosta de povo. Eu não sei, pode ser ou não, mas a distância dele do povo complica isso. Porque eu também não vou ser injusto com ele e dizer assim, vai ser o pior governador do estado da Bahia se um dia for governador. Não vou dizer isso. Mas essa distância, Tairone, se o cara tá criando vídeo de IA para os seus candidatos, para interagir com ele, de IA, na Bahia, o candidato governador do estado. Se fosse o presidente, já tava pesado, imagine. O governador, aqui que não tem emprego, qual é o emprego de Neto, meu querido Tairone? O cara tá desempregado e não tem tempo pra nada, nem pra gravar um vídeo com os seus candidatos aqui da região metropolitana. Imagine, hein? Me deixa, então ele fica querendo passar manteiga no fuso do gato.
Mas Neto tem agenda, assim, né? Tá percorrendo a Bahia, tem uma agenda política que não deve ser desconsiderada. Agora, é claro que tem mais, pode ter um pouco mais de tempo do que o governador Jerônimo, visto que o governador Jerônimo vai associar ali tanto a questão política dele quanto as obrigações como governador, porque ele não deixa de ser governador. E aí o cara vai ter que conciliar.
Candidato que vende sua imagem por marqueteiro pode ser um equívoco, um prejuízo para a população.
Não fale isso.
Eu vou. voltamos já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686 7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
No dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida, Rua Duque de Caxias, Shopping Atenier Center, ao lado da Igreja Universal. Centro, ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
É muita coisa, viu? É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
A parceria que garante a educação estadual de tempo integral e futuro para os jovens.
É a que também realiza o sonho da moradia para centenas de famílias.
Com essa parceria, a vida do povo muda para melhor.
A nova policlínica vai fazer Camaçari avançar na saúde.
É a maior policlínica do país, com atendimento exclusivo para quem vive em Camaçari.
É parceria forte, velho.
A nova policlínica tem médicos de diversas especialidades e exames de primeiro mundo, como tomografia, ressonância, endoscopia e colonoscopia.
E ainda tem atendimento com foco em crianças especiais.
É a parceria transformando a educação, a infraestrutura e a vida de muita gente.
É compromisso assumido, compromisso cumprido.
É coisa, viu?
É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
agosto.
Vamos lá, meus amigos, voltamos com o nosso programa Contar Direto, nosso Contar Direto com a Informação. E olha, meu amigo, minha amiga, começou ontem, viu, terça-feira, dia 28, ali na Avenida Cajutiba. Ela vai passar aí por interdição parcial para dar continuidade às obras de qualificação urbana e paisagística executadas aí pela Prefeitura aqui de Camaçari por meio da Secretaria da Infraestrutura, Seinfra. A medida necessária para o avanço da pavimentação com os blocos intertravados, etapa atual aí da requalificação da via. De acordo com a Seinfra, o bloqueio ele ocorrerá de forma alternada entre as duas faixas da avenida, na rotatória localizada aí entre a Avenida Cajutiba e a Rua Catuama, permitindo a circulação de veículos durante a execução dos serviços. O trânsito será organizado com placas de sinalização e a previsão é de que a circulação normal seja restabelecida em até 20 dias, né? A obra ela contempla aí uma importante ligação entre os bairros como Glebacê e os POCs 1 e 3, com o objetivo de melhorar aí a mobilidade urbana, ampliar a segurança viária e oferecer aí mais qualidade de vida à população. Desde o início da intervenção, já foram executados serviços como assentamento de meio-fio, implantação da rede de drenagem, concretagem e de passeios, além de remoção de partilhas em alvenarias e canteiro de árvores. As ações ela também abrangeram aí a ilha central, áreas de estacionamento, via lateral, praça e avenida principal, preparando aí o local para as etapas seguintes da requalificação. Com investimento superior a 4,9 milhões, a nova Avenida Cajutiba faz parte aí do conjunto de obras da Prefeitura de Camaçari voltadas à modernização da infraestrutura urbana e à valorização dos espaços públicos. É importante ali a Cajutiba, né? Uma região muito bacana, onde a população precisa realmente ter aí essa requalificação, porque a última tem mais de 12, vamos colocar aí,
da Cajutiba, né? 14 anos, desde que, 14 anos, que cheguei aqui,
nunca
vi uma manutenção.
Muito tempo mesmo. Muito tempo. Negligenciaram ali a Cajutiba há muito tempo. Olha, meus amigos, a investigação do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Tairone, sobre a divulgação de conteúdos falsos contra o governador Jerônimo Rodrigues do PT, identificou acessos feitos por meio da rede da Prefeitura de Salvador. As informações foram fornecidas pela própria Companhia Salvador Cidade Inteligente. Nos registros da rede corporativa, o usuário foi identificado como Marcos Moraes. O TRE Bahia determinou que a pasta informe, no prazo de 2 dias, a identificação completa e o endereço da pessoa apontada. De acordo com a decisão judicial, um dos endereços de internet utilizados aí para acessar o perfil Gerolândia Bahia estava ligado à estrutura da Secretaria Municipal da Educação. A investigação também identificou aí outro acesso por meio da rede pública instalada no mercado municipal de Cajazeiras. E de acordo com a Justiça Eleitoral, os perfis eram usados para divulgar conteúdos manipulados, incluindo vídeos produzidos com inteligência artificial envolvendo o governador. Diante dos elementos reunidos, o caso também foi encaminhado ao Ministério Público Eleitoral para apuração de eventual abuso de poder político, conduta vedada ou crime eleitoral, meu caro amigo Tairone.
Algum funcionário aí, militante... Mas
por conta própria, será?
Aí precisa de investigação.
Eu só estou perguntando, não estou afirmando.
Não, eu não sei o que você
está... É muita coincidência,
né? Eu estou lhe respondendo.
É muita coincidência.
Você está me perguntando, eu estou lhe respondendo. Eu
estou entendendo.
A minha resposta lhe satisfaz?
Não, muito não. Mas vamos lá. O cara é funcionário, perfil da prefeitura, Secretaria de Educação, ou seja... E ele acha que fez, ele é exército de um soldado só. Será que é isso?
Foi a mesma história da questão lá, da negócio da facada lá com o Bolsonaro, né? O cara ali estava sozinho, né? Não tinha uma estrutura. Mas cá tem a estrutura.
Mas quem foi que mandou da facada?
É isso que eu estou lhe dizendo, Mário, que não porque tem como a gente de... ser preciso quando... Mas uma coisa é você ter algo concreto...
Mas vamos
pra
lá.
Pra poder falar.
Outra aquele coisa, ali, aquele, aquela,
qualquer militante aquela, pode fazer,
mano. Aquela situação ali.
De um lado quanto do outro.
Eu acho que a comparação ela é muito distante. Vamos respeitar as devidas proporções. Você tem um caso de uma facada que até hoje não se comprovou absolutamente nada. O próprio Bolsonaro passou 4 anos no poder e não conseguiu provar quem foi que mandou, quem foi que...
Mas é isso que eu estou dizendo, porque tudo. O Mário, presta atenção. Tudo vai depender, sabe? Vai se basear nas provas. A gente precisa ter provas para a gente afirmar algo.
Não, mas
então... Talvez o Mário Augusto possa dizer assim: olha, por a Prefeitura de Salvador ser de oposição.
Mas eu não acusei, não.
É isso que eu tô lhe dizendo. Mas eu tô falando a você que isso partiu de uma pessoa.
Eu tô tentando.
Qual a investigação?
Eu tô tentando. Mas o caso lá do menino é totalmente diferente. Ele não usou a faca do gabinete do presidente da República.
Mas você teve uma passagem que não foi paga.
Posterior ao
crime. Agora você tinha uma sustentação
para. Eu acho que tem que me respeitar, na verdade.
O cara não tava só.
Entendeu? Inclusive o pai. Há quem diga. Eu, por
exemplo. Que eu não tava com ninguém.
Eu vou dizer uma coisa
pra você.
Até então, Tairone, eu não concordo com a fala. Por exemplo, o nosso amigo sempre usou a questão da facada como uma facada fake, né? Ele sempre falou aqui. Eu acho que não, mas vamos lá. Eu também não vou dizer porque a gente. Até hoje, depois de tanto tempo. Não tiveram, a Polícia Federal não conseguiu provar, tanto em governos, o próprio governo lá de finalzinho do Michel Temer, quanto os 4 anos de Bolsonaro, ele mesmo não conseguiu provar. Diferentemente, se eu for pegar casos e casos, o caso de Marielle, tava na mão, passou 4 anos com Bolsonaro, não fez nada, foi Lula entrar, pediu ação da Polícia Federal, descobriu quem foi que mandou matar a menina lá. E por que matou? Então, assim, eu acho que você foi muito além do caso. É uma justificativa, eu acho, até um pouco vazia em virtude de comparar um caso como esse que nós estamos no início de investigação e que pode apurar quem são os responsáveis. E nós perguntamos agora, por exemplo, o cara está dentro da secretaria, usou na secretaria
de governo. E aí, você quer dizer o quê? Que faz secretaria de governo? Você quer dizer o quê?
Eu perguntei só se ele é um cavalo. Eu só perguntei se ele é um soldado
aqui, sim.
É um exército de um soldado só.
Até aqui é só ele.
Você pode afirmar isso?
Não, eu estou dizendo, eu posso afirmar que até aqui é só ele.
Não, não pode afirmar.
Eu disse até aqui,
percebeu? A mesma ordem que eu não posso acusar, dizer que ele fez a mando de ninguém, a mesma coisa pode dizer que ele tá sozinho. Que é isso, rapaz?
Não, eu só tô dizendo até aqui, ele tá.
Você
não sei se surgem fatos novos. Mas enquanto não surgirem fatos novos, eu vou dizer que é só ele
mesmo. Ah, se José fez, Maria também tem que fazer, né? Se descobrir o caso de Maria, o de José não pode.
Me deixa, viu?
Esse Mário tomou o quê hoje?
Mas vamos lá.
Botaram o quê no
café? Vamos voltar aqui
a pesquisa. Ele tá revoltado.
A minha equipe tá pedindo aqui pra eu voltar a pesquisa.
Vamos lá. Vamos voltar a pesquisa. Respeita a equipe, a produção, Tairone.
Deixa eu esclarecer
algo. Seja um cara disciplinado, igual a Mário Augusto.
Deixa eu esclarecer algo. Que eu disse assim, não, é porque quando eu falei que o Assis Neto não gosta de
vendo você,
assinei. Eu quis dizer que a Assis Neto não gosta... Me parece, viu, Neto?
O quê?
Eu posso estar sendo até injusto aqui com o senhor.
A emenda pode ser pior do que eu sou Neto.
Eu com o senhor não gosto muito...
Não gagueje, não.
Sabe, muita muvuca, ele não... Me parece que o Assis Neto não gosta e os fatos estão aí para comprovar. O Assis Neto é um pouco mais frio.
Tá se complicando mais.
Um pouco mais frio no contato. Não estou me complicando que eu estou falando isso de acordo com provas de quem? De pessoas que conviveram lá, inclusive você. O senhor mesmo, né? Já chegou e disse, pô, velho, a gente ia fazer o trabalho, a equipe de Jerônimo, o governador Jerônimo era uma coisa. E Jerônimo gosta... Eu tive aqui, Mário, deixa eu lembrar, meu Deus do céu, Jerônimo teve aqui meu Deus, num evento que teve ali no Clube Social. Teve um evento do Clube Social que eu fui. Eu fui lá, a trabalho e... O Jerônimo, ele gosta de foto, ele chama uma e tira foto. Chegou uma hora que ele pegou, a minha tava se batendo com o celular, ele pegou o celular, vem aqui, peraí, ajeitou a câmera, ele mesmo tirou a selfie. Então, assim, é de Jerônimo isso, sabe, gente? Olha o que a gente tá falando. Não quer dizer que isso, o cara vá ser um bom governador, nem que vá ser um mau governador, nem o que não gosta, talvez,
de
fazer isso, muito, né? Que não esteja isso a ser. Por quê? Porque o Assis Neto foi um bom governador.
Foi um bom prefeito, governou
bem a cidade de Salvador, entendeu? Isso não quer dizer uma coisa, não quer dizer nada outra. Agora, é só algo que nós estamos ressaltando, que aí eu concordo com o Mário, vai facilitar muito
agora no trato. Agora eu posso também discordar um pouco de você, desse
governou bem.
Por exemplo, falar governou bem, o povo até hoje está reclamando lá de Salvador, viram agora fotos de restos mortais a céu aberto, né, a flor da terra... Um cara que governou 8 anos, não deu estrutura pro seu sucessor. O seu sucessor do mesmo partido, amigo, irmão, né? Comeram no mesmo prato, não conseguiu resolver essa demanda. Outra demanda que também a gente pode olhar e analisar. Ele governou tão bem que o próprio Bruno Reis está entregando algumas encostas agora, né? Algumas encostas. Ele não terminou, o Cavador tem tantas encostas assim que não consegue terminar em 8 anos, 16 anos. É toda a vida. Não, eu tô falando o que você falou de que ele governou bem.
Eu sei.
Ô, Mário, ele governou bem.
Eu sou um cidadão.
Então tem muitas coisas ainda. O transporte público não conseguiu resolver em Salvador.
Olha, eu sou um cidadão soteropolitano, né? De nascença mesmo. E eu vou dizer a você, para mim o melhor governador que eu já vi é. Eu não vou falar governador porque pode atrapalhar, meu entendimento. Mas o melhor prefeito que eu já vi na cidade de Salvador foi o Alcemi Neto. Não tem comparação com os que passou, pelo menos da data que eu me entendo por gente para cá. Né? Dos que eu vi, de fato.
Sua seletividade está bem abaixo.
Né? Não teve melhor do que... Da mesma forma, o pior prefeito que eu vi para mim foi o João Henrique.
Sua seletividade.
Na Salvador.
Eu preocupado em você.
Para mim, aqui em Camaçari... Para mim, aqui em Camaçari...
Com a seletividade sua.
Não, calma. Para mim, em Camaçari, o que eu vi de ruim, de pior, foi Arinaldo. O que eu vi. Certo? Arinaldo. Mas... Eu peguei ali o finalzinho de Ademar e depois só peguei o governo de Arinaldo. Mas eu o comparo aos que eu vi em Salvador. Não abaixo de João Henrique, porque João Henrique para mim foi o pior de todos. O pior, trágico. 8 anos de João Henrique, meu irmão. Para mim foi trágico. Agora sim, a gente vai fazer as comparações com questões mais estruturais, questões da cidade, enfim, por aí vai. E o Alcemi Neto, de fato, ele prestou um bom trabalho.
Você
por
sabe,
isso que eu disse a você.
Agora sim.
Uma coisa não orna com
foi apoiado pelo Alcemi Neto. Você sabe disso, ele é deputado federal à época e apoiou, pediu voto.
Mas é João Henrique
não, foi em Rivaldo. Não, Rivaldo depois. Lá endossou ao cheque lá, viu? Deixa eu dizer uma coisa a você, outra coisa que a gente é bom
de lembrar. Mas você não gosta de Neto mesmo, né?
Não, algum momento que eu disse que não gostava de Neto, eu falei alguma coisa aqui, Pedro, que não gosta de Neto?
Não precisa ter você dizer.
Eu tô fazendo história. Por exemplo, a Semi Neto, se você analisar bem, quando a gente pega aí e poder pontuar, porque Camaçari, não sei se você sabe disso, Camaçari nós sempre consumimos ao longo dos anos, hoje mudou muito a realidade, mas antigamente era só Salvador. Então a gente sabia mais de Salvador do que de Camaçari pela imprensa. É isso? Era mais Salvador do que Camaçari. Então, na nossa concepção moderna, a Semi Neto tá longe de ser o melhor de Salvador frente ao Embaçaí. Se a população soteropolitana pegar o Neto, quiser o Neto, beleza. Mas o Embaçaí, para a gente aqui, somente da região metropolitana, ainda foi o nome ainda a ser batido pela governabilidade de Salvador. Mas vamos lá, o Neto, e aí voltando, e aí pode botar tudo no balaio só, porque Salvador ainda é a capital do Brasil. Do Brasil, Vitalino, olha aí que você gosta de números. Você parece até que é contador, né? Ainda é a capital do Brasil em déficit de creche pré-escola. Sabe o que significa, Tairone? Sabe o que significa? Quanto menino lá rico, inclusive os filhos do Alcemi Neto fizeram isso, né? E dos políticos, dos ricos, todo mundo faz. Quando ele tá lá na pré-escola aprendendo a falar inglês, espanhol, mandarim, né? O do pobre não tem em Salvador, porque o déficit de creches em Salvador é altíssimo. É um dos maiores das capitais do Brasil.
Mandarim foi engraçado, cara.
Me deixa. Vamos lá, quero agradecer o carinho e a audiência de todos que estão acompanhando a gente pela TV Baiana, meu muito obrigado. Amanhã, a partir das 7 horas, estaremos juntos aqui na sua telinha e eu conto com a sua participação. Obrigado, gente, um abraço, ó, aquele beijão e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, fui! Seguimos aqui pela Rádio Líder FM, meu amigo, pela rádio aqui. Deixa eu pegar só aqui a pesquisa Quest, meu caro amigo Tairone, sobre a disputa do Senado, viu, Tairone?
Sim, falou. sim.
Hein? Venha. Você não falou. Você sabe que tem uma máxima aqui na Bahia e nunca foi modificada, que quando dá o governo, dá o senador.
Geralmente tem sido assim.
Quando dá o senador, dá o governo. Então aqui, se você for comparar as pesquisas e misturar uma com a outra, você gosta muito desses números, o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, que também é ex-governador, né? Ele aparece com 22% das intenções de voto.
Isso.
Esse levantamento traz aí o Jacques Wagner, que é senador, atual senador. Não, tá aqui, minha Cidinha tá me corrigindo aqui, dizendo que é 24, mas tá aqui, o que eu tenho aqui é 22, né? Então vamos atualizar aí, eu vou pegar a distância ali, e o Jacques Wagner aparece com 16 aqui pra mim, viu? Vamos ver se a gente atualiza aí, e na sequência, o João Roma do PL e Ângelo Coronel do Republicano estão aí, ambos com 6%, Tairone. São os dados aí da pesquisa Quest, a mesma que trouxe aí o ACM Neto, com 39 e o Geraldo com 38.
É, já seria, já Mário, era previsível que tanto o Ângelo Coronel como o Roma iriam enfrentar uma dificuldade enorme, visto que trata-se de dois ex-governadores que têm um capital político, somente no interior, né, muito grande. Talvez o Ângelo Coronel e o João Roma tenha uma proeminência maior na região metropolitana, mas não terão tanto sucesso assim no interior, principalmente João Roma. O Ângelo Coronel também já tem alguns trabalhos prestados. Agora, frente a Rui Costa e ao Jacques Wagner, vai ser difícil, de fato, esses lograrem êxito na campanha. Me parece que o Ângelo Coronel e o João Roma vêm mais na esteira de ajudar a Semineto. Né?
Como?
Eu acredito.
Eu acho que a Semineto. Eu acho que a Semineto está ajudando mais do que ele ajudando. Porque assim, quem está na frente, quer lá tá numa decisão um pouco acirrada, é o Semineto.
É ajudar, então, ajudar de somar força, Mário.
Eu acho que não ajuda.
De consolidar não, como
eu concordo
grupo.
Com você, qualquer ajuda é importante. Mas nesse caso aí da eleição, da corrida eleitoral, eu acho que a Semineto está ajudando mais João Roma e o Ângelo Coronel, porque
não.
O esperado
em relação ao Senado não ajuda.
O esperado era que a tentativa de Neto levar, né, o Ângelo Coronel, era que ele pudesse potencializar Neto.
Não.
Neto continua com a mesma, na mesma posição e ele lá abaixo.
Não, pressão. Ele acaba potencializando, Mário, e consolidando como grupo. Porque, por exemplo, o grupo de ACM Neto agora está mais forte do que o grupo passado. A ACM Neto, inclusive, teve até uma fala polêmica que ele disse ter se arrependido da vice do ano passado. Da eleição passada, desculpa. Que ele disse que não agregou tanto, né? E agora é diferente, ele pega um cara que já agrega mais, que é o Zé Cocá, e coloca como vice. Então, você tem uma chapa mais consolidada, você já tem o Ângelo Coronel, que é um senador...
Ele tá falando mal da mina porque perdeu, né?
É isso, é óbvio. Você fala quando perde, fala mal... Quando vem a capa, quando seu time perde, você não fala mal do técnico, fala mal do
jogador?
Aí é
futebol, aí é futebol. Tá?
Mas é isso, quando você perde, você fala mal, isso é natural, isso é normal. Se você perdeu, né, você não alcançou o objetivo. Mas em relação à base, a ter uma base mais sólida, aí o Ângelo Coronel e o João Roma, para mim, são fundamentais, imprescindíveis para Neto. Visto que a eleição passada, o João Roma atrapalhou muito o Neto, né? O João Roma jogou muito em favor do Jerônimo Rodrigues. Entende? Já essa eleição, não. Essa eleição está mais consolidada. Tanto é que podemos ter eleição decidida no primeiro turno, tanto para ACM Neto quanto para Jerônimo. Se esses números que estiverem aí forem de fato verídicos e se traduzirem em votos, dá ACM Neto no primeiro turno em desfavor de Jerônimo. Se os números que a pesquisa trouxe...
Eu não entendi aí, eu não entendi.
Falando da pesquisa,
gente. Não, você tá falando da leitura que você tá fazendo aí hoje, porque os números que estão trazendo aí hoje, esse cenário, se você falasse a pesquisa daqui a um mês atrás, dois meses atrás, eu até entendia que se fosse o primeiro turno...
Não, porque se der, inclusive se der margem de erro a favor de Neto, dá primeiro turno para Neto. Da mesma forma que se der margem de erro para Jerônimo, dá primeiro turno para Jerônimo.
Mas é o que eu tô aqui na pesquisa.
Porque os outros candidatos, você não terá mais uma força.
Ah, não entendi. Então vota aí o disco aí. Você disse o quê? Que se os números estão aí, estão dizendo que dá Neto no primeiro turno.
Isso, dá Neto no primeiro turno. Não,
mas a pesquisa está dizendo que há um empate técnico.
Eu estou dizendo que se os números que tiverem aí, o empate técnico se dá porque você respeita a margem de erro.
Então, mas supor que então se você pode cravar. Então não, me perdoe.
Se desaparecer... Aí. É isso que eu estou lhe dizendo. Em relação à questão
de Neto...
Em relação à questão de Neto, se desaparecer da margem de erro, dá Neto. Da mesma forma que se desaparecer essa margem de erro, se essa for favorável a Jerônimo, dá Jerônimo.
Não, mas você disse...
Mas voltando agora para o segundo turno, tirando essa questão no primeiro turno, se os números que estiverem na pesquisa forem verídicos, de fato, se traduzir em votos, aí dá o Assemi Neto no segundo turno.
Mas o segundo turno é outra eleição, Tairone.
Não, eu sei que é outra eleição. Eu só estou dizendo se der os números sair. Eu não estou dizendo que vai dar, não, Mário. Calma.
Não, calma.
Eu não estou dizendo que vai dar o número.
Eu
estou dizendo, não. Eu estou vendo que você está preocupado.
Eu estou preocupado.
Você está nervoso. Prepara o chá. Cadê o chazinho que está aí? Porque Mário está nervoso. Quando fala que dá Assemi Neto, ele fica nervoso.
Não,
ele fica
chateado. Não é isso, não. Eu, na verdade,
eu só estou dizendo as possibilidades, são probabilidades que nós temos que passar para a nossa audiência que pode acontecer.
Não, eu tô até, na verdade, preocupado, não é nem só com a questão de quem vai ganhar e quem vai perder. É até para o próprio eleitor não ficar frustrado, dizer, poxa, eu tô ouvindo um programa conceituado e o cara disse lá que se der segundo turno não é favorável a Neto.
Mas é o que a pesquisa está dizendo, não sou eu.
Mas, Tairão, entenda bem. Olha o que eu estou dizendo, olha o que a gente diz aqui, ó. Você pega o...
Por que você trouxe essa pesquisa, então?
Você pega...
Arruma não, outra pesquisa aí, Bruno.
A pesquisa está dizendo aqui. Isso.
Porque a pesquisa aqui está
dizendo... Está dizendo que dá segundo turno, Neto, segundo turno.
Não, a pesquisa diz que vai para o segundo turno e no segundo turno Neto ganha fora da margem de erro. Vai a 43 a 39. Isso é fora da margem de erro. Veja que a pesquisa dá primeiro turno Neto, aí dá empate técnico. Certo? Aí o que foi que eu disse? Olha, se a margem de erro for favorável a Jerônimo, Jerônimo ganha. É isso? Se for Neto ganha, óbvio, claro, se é um empate técnico aí, 1% percentual. Quando a gente vem para o segundo turno, digamos que seja aí e eles venham empatados, né? Estejam empatados. E que não dê, e que dê o segundo turno, gere segundo turno. Aí no segundo turno, a pesquisa mostra que Neto ganha, aí Neto já ganha fora da margem de erro, porque você vai ver uma queda no número de indecisos. Talvez esses indecisos venham pender um pouco mais para Neto do que para Jerônimo. Agora, isso são números frios, tem muita coisa para acontecer, inclusive o governador Jerônimo pode ampliar esses números, né? Ampliar não, na verdade virar primeiro turno e ampliar esses números, visto que nós já trouxemos aqui, que este, tendo a máquina, tem a oportunidade de entregar e de mostrar aquilo que entregou. Coisa que a Assemi Neto só vai poder dizer o que vai poder fazer. Entende? Então, essa é a análise que tiramos dessa pesquisa aí, senhor Mário Augusto.
Eu sei que Tairone tem uma vontade.
Mário Augusto Rodrigues.
Não, eu sei que esse Tairone tem uma vontade, um desejo mortal de Neto ser...
Agora, rapaz, isso é uma acusação, ó. Isso é uma acusação infundada que está sendo feita aqui nesse programa. Eu tenho desejo de quê, pai? Quando foi que eu coloquei isso aqui em pauta? Eu nunca trouxe isso aqui à baila. Eu só estou traduzindo o que a pesquisa está me trazendo. E a pesquisa é algo de momento. Agora, eu tenho desejo de Assemi Neto? Só porque eu falei algo que a pesquisa... Então a pesquisa também entendeu o mesmo desejo, né?
Vamos lá. Bora. Eu fico assim, olhando que ele tem uma vontade, né? Uma vontade, uma força, uma coragem da defesa. Porque assim, e eu entendo que se você quer o Neto candidato, que é eleito, beleza, cada um tem.
Isso?
E é bom que a gente tenha liberdade para isso aqui, para falar, e até demonstrar um certo interesse em um ou outro candidato, isso é importante na discussão política. Agora, essa vontade de Tairone, ela é descontrolável. Eu procuro entender porque essa vontade, porque ele consegue, ele mesmo se contradiz, né? Diz que Neto não gosta de povo, do povo, e que, mas aí pode ser um bom governador, né? Que o Neto perde no primeiro turno, mas ganha no segundo turno, né? Ou seja, é uma contradição no afã de ver Neto governador, que ele mesmo não ouve, ele mesmo não se ouve. E aí a gente fica triste, porque você que é eleitor de Neto, que eu sei que tem aqui no nosso programa, a gente tem muita gente que quer ver o Neto igual a Tairone governador, e a gente sabe que os números estão dizendo isso, que está lá, tem 39 para um, 38 para outro, então é muita gente que quer ver Neto governador, e é muita gente que quer que Jerônimo continue, então a gente tem que respeitar a democracia. É democracia. Mas nessa vontade, você distorcer o momento, porque o recorte da pesquisa, né, ela deixa bem claro no primeiro turno, né, um empate técnico no primeiro turno, e essa possibilidade de segundo turno, dentro do que ela fez, é uma possibilidade do que vai dizer no primeiro, não é a realidade, que é o primeiro já não é, imagina o segundo. Então ele fica nessa vontade, porque.
Então
e vou provar, e vou provar, e vou provar para
os senhores. Eu não falo mais de pesquisa aqui nesse programa.
Eu vou provar.
Quando as pesquisas não for favorável a Jerônimo.
E vou provar.
Aí de falar da pesquisa, a vontade é minha.
E vou provar que Tairone tem uma tenacidade para o Neto gigantesca, porque eu puxei a informação, você vê que ele desvia o assunto. Eu puxei falando da. Oxeita, por que a gente não pode exaltar que o Rui Costa está liderando a pesquisa para o Senado? Voltou para Neto por quê?
Você que trouxe Neto.
Não.
Porque eu fui trouxe... bem claro que...
E aí o Sidney aqui já me atualizou, porque eu estava com os dados aqui...
Antigo.
Mas a pesquisa, a Genial Quest, ela traz...
Essa é atual, Sidney?
Que o Jerônimo, o Rui Costa, tem 24% das intenções de voto, enquanto o Jacques Wagner tem 22%. Rui Costa, não é isso?